Agora são 10 horas e 14 minutos. A minha entrevistada de hoje é Evandra Maria Voltarelli Parrali. Ela é médica veterinária. Nosso assunto é transmissão de doenças de animais para seres humanos, mas também tem o inverso, né, que a doutora Evandra estava conversando aqui comigo. E você pode participar dessa conversa. Tem dúvidas? Mande a sua pergunta pelo WhatsApp, DDD 44 99877 9550. Primeiro, doutora Evandra, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN.
Obrigada, bom dia a todos os ouvintes.
Bom, a minha primeira pergunta é, a gente tem muito, uma relação muito intensa com animais domésticos, né? Os animais estão em alta na vida da gente, na nossa casa, mas a gente está correndo riscos com eles também, e a gente coloca eles em risco também, não é só esse sonho, a gente também tem o nosso lado de problemas para eles. Como é que essa relação e como é que as doenças acabam sendo um fator que as pessoas às vezes não se atêm quando tem a relação com o seu animal?
Hoje em dia, é muito frequente o animal de estimação, que é o pet, né? É quase um membro da família. Na verdade, é um membro da família, né? Então, ele está cada dia mais próximo do seu dono. As pessoas têm buscado muito um bem-estar para esses animais, qualidade de vida, saúde, né? Então, talvez nessa relação tão próxima, a gente fique suscetível a algumas doenças, sim, né? Que nós chamamos de zoonoses.
Porque a gente tem animais que vão desde cães, gatos, passarinhos. Aí a gente pode dizer, alguns deles são mais problemáticos do que outros? Não todos têm seu grau de transmissão de doenças?
Todo animal tem seu potencial zoonótico. A gente precisa saber disso. Até a gente, nós, seres humanos, nós temos nosso potencial zoonótico também.
Quando falamos de zoonótico, estamos falando do potencial de transmissão de doenças.
De transmissão, isso. E hoje em dia acontece algo muito interessante. Nós não temos mais os pets convencionais, né? Como nós costumamos dizer, que são cães e gatos. Hoje nós temos aves, répteis. E répteis como animais de estimação vem crescendo muito no Brasil também.
Aquela coisa de ter...
Sim.
Vamos supor, uma cobra, por exemplo, ter um lagarto.
Um quelônio, né? Uma pequena, que a gente chama tigre d'água, né? As pessoas costumam falar de tartaruguinha, mas ele é um cágado, né?
Inclusive tem regras, para você poder ter esses animais, né?
Sim, claro. Né? Nós temos toda uma legislação aí, né, para ter. Mas enfim, isso está crescendo, né? E nós precisamos cada vez mais nos atentar primeiro ao manejo. Como é que eu manejo esse animal diferente em casa? Porque se você tem um animal diferente, você tem que saber certinho o que você deve dar na alimentação. No caso de répteis, eles são muito, muito particulares na questão de umidade, luminosidade, porque se algum desses elementos falharem, então você pode ter o que a gente chama de quebra da homeostase, ou seja, você predispõe o animal a aquilo que está em equilíbrio imunológico com ele, que estava incubado, que pode ser uma zoonose, aflorar, e você também vai ficar suscetível.
Então, por isso que a gente está com o animal, você pensar, o animal estando em casa, naquilo que eu considero que é seguro, pode não ser o melhor para ele. Aí eu tenho que aprender a lidar com o animal no ambiente que é necessário para ele.
Exatamente. Principalmente répteis, né? Um caso muito interessante que eu trago para você é o caso dos cágados, os pequenos. Uhum. Então, a pessoa às vezes alimenta só com aquele camarãozinho, né? Seco. E, na verdade, o cágado é um animal de água doce. Ele precisa, como todo ser vivo, ele precisa de vitamina, proteína, minerais, que o camarãozinho seco não dará. Então, isso vai ocasionando uma debilidade orgânica. E o animal que tem a salmonela, que é uma bactéria, ele tem isso. Ele já vem com isso, é dele. Mas que quando ele predisposto a um manejo inadequado, ela se torna patogênica. E existem muitos relatos de crianças infectadas por salmonela. É muito comum chegar na clínica a tartaruguinha, né, que as pessoas dizem cágado, né, com diarreia, e a gente pergunta, a criancinha tá também? E a pessoa fala, nossa, tá...
Porque o contato foi feito em cima do animal que não tem
a qualidade
alimentação
de
adequada,
vida.
A alimentação adequada, vamos dizer assim.
A qualidade de vida necessária, entendeu? Então, quando você tem um animal diferente, a primeira coisa, conhecer profundamente a biologia desse animal. né?
Saber estudar o que um pouco mais sobre ele.
Exato. Que aí você vai conseguir propiciar esse animal uma qualidade de vida excelente e você vai estar menos suscetível a esse tipo de doença.
Nós estamos falando dos répteis, nós falamos das tartaruguinhas e tal, mas existem os cães. Campeões de adoção.
Sim.
Em segundo lugar, os gatos. Esses dois animais também tem que ter o mesmo cuidado que se tem quando se tem uma tartaruga como o animal doméstico.
É, já o cão e o gato, você precisa dos mesmos cuidados, porém, eles estão mais presentes na vida do ser humano, né? Então, hoje eles já vão mais às clínicas veterinárias, existem métodos diagnósticos maravilhosos hoje. Então, assim, uma maneira de você se prevenir de alguma coisa, de alguma doença, é principalmente cuidar da sanidade desse animal, tá sempre levando ao veterinário, respeitar o esquema de vacinação e desvermifugação, né, que é muito importante, porque nós temos parasitos também. E as rações, né? Uma boa alimentação, carinho, afeto também ajuda.
Também ajuda bastante. Agora, na intimidade que a gente tem com os animais, gostar dos animais, dar carinho e segurança para eles, conhecê-los, como a senhora mesmo colocou, é algo importante. Tem gente que exagera? É um exagero que a gente acaba abrindo espaço para a transmissão de doenças?
Nós sempre, os profissionais médicos veterinários, orientam os seus clientes, né? Os seus... conviverem, claro, com o animal, mas evitar alguns excessos, como contato com a saliva, né?
Até aproveitando, não quero atrapalhar a senhora, mas tem um ouvinte, nossa, Josiane, que vai perguntar assim, ó, a minha cachorra tem o costume de me lamber no rosto, eu sempre limpo depois, mas isso pode fazer algum mal?
Não seria uma conduta adequada, né? Porque o rosto, você tem as mucosas oculares, a bucal, né, e a nasal. E você pode, de repente, estar suscetível a alguma coisa aí.
Essa intimidade que a senhora fala, que às vezes dá problema.
Principalmente contato com vias aéreas, com secreções. Isso,
a lambidinha do cachorrinho, do gatinho.
Na boca, né, principalmente, porque por mais que você lave depois, existe um contato ali, né? Isso geralmente é bem rápido, né?
Doenças específicas, animais específicos, tem aquela coisa, estou convivendo com o animal, estou mais suscetível a tal doença?
Olha, até tem, né? Todo mundo fala bastante de cão e gato, mas o gato, por exemplo, todo mundo relaciona com a toxoplasmose, né? Exato. E, na verdade, o coitado não tem tanta culpa assim. Se você fizer tudo aquele protocolo que eu lhe falei, como cuidado com a vacinação, desvermifugação e uma ração adequada, correta para o seu animal, é muito difícil você se contaminar dessa maneira, nesse contato, né? Porque o animal, ele vai conviver na sua casa, então você tem que, máximo possível, tentar cuidar da sanidade dele, né?
Então, algumas pessoas nessa proximidade dos animais dormem junto com os animais, deixam o animal circular livremente dentro da sua casa, nos lugares inclusive mais próximos e mais íntimos. Isso também é um risco, quer dizer, deixar o animal à vontade demais em casa, isso pode trazer problemas.
Olha, na verdade, hoje em dia, os animais têm ocupado esse lugar, assim, de um ente da casa, de uma pessoa da casa. Então, assim, limitá-los à parte de fora, às vezes você não consegue. O que você consegue é cuidar da sanidade, que isso já vai te dar uma boa segurança. Se ele for regularmente ao veterinário, então você vai conseguir, o veterinário, no exame físico que ele faz no animal, exames laboratoriais específicos, ele já vai triar uma série de coisas. Então,
agora o animal, eu vou pegar um pouco o cachorro e o gato, porque a maior parte dos nossos ouvintes tem um cachorro ou tem um gato. Depois eu queria falar um pouco do passarinho, vou deixar para depois do intervalo isso. Tem muita gente que tem passarinho, gosta do passarinho. O cachorro e o gato, a gente tem alguns discursos de senso comum, de quanto mais vira-lata ele for, mais resistente ele é e menos transmissão de doenças ele tem. Isso é verdade ou não?
Isso é verdade. A variabilidade genética traz isso. Então, vira-lata, o que é? Nada mais é que a mistura de várias raças, né? Então, isso traz um benefício imunológico, digamos assim, né?
Então, se você quiser ter menos problemas com animais, tem o vira-lata, mais ou menos isso.
É, mas hoje em dia até alguns vira-latas estão meio problemáticos.
É, ou seja, até o vira-lata, ele também tem seus problemas.
Tem seus problemas, mas ele é mais resistente, sim, por causa dessa variabilidade genética.
Ainda é a questão do hábito do ser humano com o animal que pode fazer o animal ser um fator de transmissão de doenças.
É, eu acredito sempre no ser humano, assim, precursor da saúde do seu próprio animal, entendeu?
Circular com o animal, passear com o animal é uma coisa importante, tem que andar com o animal, tem que passear com o animal. Mas existem alguns cuidados também em relação a isso, quer dizer, o animal pode pegar alguma doença no passeio dele?
Pode. É, o que a gente preconiza é que animais jovens que estão no período de vacinação ainda não devem ir à rua, porque na rua existe todo um ambiente propício para que ele se contamine, e ele não tem um sistema imunológico completamente formado ainda. Então você vai fazer a desvermifugação, vacinação, então nesse período a gente não indica. Depois que ele já está com o sistema imunológico formado, então não tem problema de passeios, né? Você, sempre acompanhado com o proprietário, na guia, para evitar acidentes, e frequentar o veterinário regularmente, né?
Eu estou conversando com a doutora Evandra Maria Voltarelli Parrali, estamos falando sobre transmissão de doenças de animais para humanos. Ela é médica veterinária, você pode participar, nossos ouvintes estão participando dessa conversa pelo WhatsApp, DDD 44 998779550. Daqui a pouco nós vamos falar sobre os passarinhos, muita gente tem pássaros em casa. E aí, risco é maior? Risco é menor? Daqui a pouquinho a doutora Evandra responde.